Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine in a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Sapiens, nova edição, uma breve história da humanidade. Do historiador israelense Yuval Noah Harari, é uma obra de não-ficção que sintetiza a trajetória do Homo sapiens. Sua emergência na pré-história ao poder tecnológico contemporâneo, em vez de oferecer uma cronologia convencional de guerras, governantes e datas. O livro investiga os mecanismos biológicos, culturais, econômicos e políticos que permitiram a uma espécie inicialmente pouco relevante dominar o planeta. Seu eixo interpretativo é a capacidade humana de criar ficções compartilhadas, como deuses, nações, leis, dinheiro e empresas, e organizar multidões em torno delas. Harari estrutura a análise sobretudo pelas revoluções cognitiva, agrícola e científica, relacionando-as à formação de sociedades complexas e aos dilemas atuais. A nova edição preserva a proposta central de questionar narrativas naturalizadas sobre progresso, felicidade e superioridade humana. Trata-se de uma introdução ampla e provocadora à história da humanidade, escrita para leitores não especialistas, mas deliberadamente ambiciosa em suas generalizações e hipóteses interpretativas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a revolução cognitiva e o poder das ficções compartilhadas para Harari, a principal vantagem do Homo sapiens não foi apenas inteligência individual, força física ou habilidade técnica. Ela surgiu da capacidade de comunicar informações sobre coisas que não existem materialmente e ainda assim são aceitas por muitos indivíduos. A linguagem humana permite falar não só sobre perigos concretos como um predador, mas também sobre espíritos, regras tribais, linhagens, prestígio e deveres coletivos. Esse salto, situado pelo autor dezenas de milhares de anos atrás, teria tornado possível uma cooperação flexível em grupos muito maiores do que os normalmente sustentados por relações pessoais diretas. O argumento não afirma que mitos sejam simplesmente mentiras. Em Sapiens, eles funcionam como realidades intersubjetivas, dependem da crença compartilhada e produzem consequências concretas. Uma moeda vale porque muitas pessoas confiam nela. Uma empresa existe juridicamente porque normas e instituições a reconhecem. Uma nação mobiliza pessoas porque seus membros aderem a uma narrativa comum. Essa perspectiva ajuda a explicar por que sociedades humanas coordenam estranhos em escala inédita. A força dessa leitura está em deslocar a explicação da história da biologia isolada para a imaginação social. Ao mesmo tempo, ela convida o leitor a perceber que muitas hierarquias e instituições parecem naturais apenas porque foram repetidas e legitimadas durante longos períodos. Com isso, Harari estabelece a base conceitual para examinar religião, dinheiro, impérios e estados nas partes posteriores do livro. Em segundo lugar, a revolução agrícola como reorganização social e não simples progresso. A passagem da coleta e da caça para a agricultura costuma ser apresentada como uma conquista que trouxe estabilidade e abundância. Harari problematiza essa interpretação ao mostrar que o cultivo de plantas e a domesticação de animais ampliaram a produção total de alimentos, mas não necessariamente melhoraram a vida de cada indivíduo. Comunidades agrícolas cresceram, acumularam excedentes e ocuparam mais territórios. Em contrapartida, muitos agricultores passaram a depender de dietas menos diversas, trabalho físico repetitivo e maior vulnerabilidade a secas, doenças e fome. A provocação central é que, em certo sentido, plantas como o trigo prosperaram ao reorganizar a rotina humana em torno de suas necessidades de plantio e irrigação. Proteção e colheita. Não se trata de negar a agência humana, mas de inverter a pergunta habitual em vez de considerar apenas o que os seres humanos fizeram com as espécies domesticadas. O autor examina como a domesticação moldou corpos, horários, famílias e assentamentos. A agricultura também sustentou crescimento demográfico, especialização do trabalho, propriedade, burocracia e estratificação social. Excedentes exigiam armazenamento, contagem e administração. Daí a importância crescente de registros, impostos e autoridades. O livro, portanto, apresenta a revolução agrícola como uma troca histórica complexa. Ela criou as condições materiais para cidades e estados, porém consolidou formas de desigualdade e sofrimento que não cabem em uma narrativa linear de melhoria humana. Em terceiro lugar, ordens imaginadas religião, dinheiro e impérios como sistemas de cooperação. Uma das contribuições mais características de Sapiens é tratar grandes instituições humanas como ordens imaginadas sistemas que não existem na natureza, mas orientam condutas porque são sustentados coletivamente. Harari usa essa chave para aproximar fenômenos que, em geral, são estudados separadamente, como religiões, códigos legais, mercados e estados. Todos dependem de símbolos, convenções e mecanismos de confiança que ultrapassam vínculos familiares ou locais. O dinheiro recebe atenção especial por ser apresentado como um dos sistemas de confiança mais universais já criados. Uma cédula, uma moeda ou um registro bancário não têm valor intrínseco equivalente ao que podem comprar. Funcionam porque vendedores, compradores e instituições aceitam sua conversão. Essa lógica permitiu intercâmbios entre povos que não compartilhavam religião, idioma ou laços políticos. Contudo, a ampliação das redes econômicas não elimina conflitos nem torna automaticamente as relações mais justas, ela cria novas dependências e concentrações de poder. O autor também analisa religiões universalistas e impérios como forças de integração. Eles difundiram línguas, normas, técnicas administrativas e horizontes comuns por áreas extensas, frequentemente por meio de conquista e dominação. O ponto não é absolver a violência imperial, mas recusar uma separação fácil entre unificação cultural e coerção, ao conectar cooperação e poder. Harari explica por que as estruturas sociais parecem estáveis e por que, apesar disso, podem mudar quando crenças, interesses e instituições são reorganizados. Em quarto lugar, a revolução científica e a aliança entre conhecimento, Estado e capital, Harari caracteriza a revolução científica, iniciada na era moderna, menos como uma coleção de descobertas isoladas e mais como uma mudança de atitude diante da ignorância. A ciência moderna avançou ao admitir que havia muito a não saber e ao transformar observação, matemática e experimentação em instrumentos sistemáticos de investigação. Essa postura favoreceu a produção de novos conhecimentos, mas seu impacto histórico dependeu de alianças com estados, exércitos, comércio e financiamento. No livro Exploração Marítima, Colonialismo e Pesquisa Científica aparecem interligados. Expedições europeias buscavam rotas, territórios e recursos, enquanto mapas, levantamentos, classificações e tecnologias ampliavam a capacidade de controle. A relação não é apresentada como uma simples consequência inevitável da ciência-conhecimento, pode servir a finalidades distintas. Porém, a convergência histórica entre poder político, expansão imperial e capital ajudou a explicar a velocidade da transformação global moderna. O capitalismo é abordado como uma ordem fundada na confiança de que o futuro produzirá mais riqueza. O crédito permite investir recursos antes que lucros existam, e essa expectativa de crescimento alimenta empresas, governos e mercados. Harari ressalta que tal dinâmica elevou produtividade e inovação, mas também depende de expansão contínua, consumo e exploração de recursos. Assim, a revolução científica não encerra a história em uma marcha triunfal do progresso. Ela intensifica a capacidade humana de intervir no mundo e amplia a responsabilidade sobre os efeitos dessa intervenção. Por último, poder tecnológico, sofrimento animal e a pergunta sobre o futuro humano, nas etapas finais de Sapiens. Harari desloca a atenção da ascensão histórica do Homo sapiens para as consequências de seu domínio. Um ponto relevante é a crítica à domesticação industrial de animais. Embora a agricultura tem ampliado a disponibilidade de alimentos, sistemas modernos de produção frequentemente tratam seres sencientes como unidades de rendimento, ao incluir o sofrimento animal na narrativa da humanidade. O autor questiona a ideia de que o êxito evolutivo ou econômico de uma espécie equivale a bem-estar para os indivíduos envolvidos. O livro também problematiza critérios usuais de progresso humano. Mais poder, riqueza e longevidade não respondem, por si só, se as pessoas se tornaram mais felizes. Harari relaciona a experiência de felicidade a fatores biológicos, expectativas culturais e condições sociais, evitando reduzir a questão a indicadores materiais. A pergunta permanece deliberadamente incômoda: o que exatamente foi conquistado quando sociedades passaram a controlar mais intensamente a natureza e seus próprios corpos? Por fim, a biotecnologia, a engenharia genética e formas emergentes de inteligência não humana aparecem como indícios de uma possível transição. Se os seres humanos puderem redesenhar capacidades físicas e mentais, a própria definição de sapiens poderá deixar de ser estável. A força do encerramento está menos em prever um resultado específico do que em expor uma simetria adquirimos instrumentos extraordinários de transformação sem consenso, proporcional sobre quais fins devem orientá-los. Em conclusão, Sapiens é indicado sobretudo a leitores interessados em história global, antropologia, economia, religião, ciência e nos debates éticos suscitados pela tecnologia. Também serve como porta de entrada para quem deseja compreender conexões entre temas que normalmente aparecem separados à origem de crenças coletivas, a expansão dos mercados, a formação de impérios, a domesticação de animais e a transformação técnica do mundo. Seu benefício intelectual principal é oferecer um vocabulário para questionar o que parece natural ou inevitável nas instituições contemporâneas. Ao tratar dinheiro, estados, direitos, religiões e empresas como construções intersubjetivas, o livro ajuda o leitor a distinguir entre fatos materiais, convenções sociais e valores normativos. Ele se destaca entre obras de divulgação histórica por sua escala em comum e por organizar milênios de história em torno de uma tese unificadora, a cooperação humana em larga escala. Depende de narrativas compartilhadas. Essa escolha torna a leitura fluida, acessível e particularmente útil para comparar processos distantes no tempo. Em contrapartida, a mesma amplitude exige cautela. Muitas interpretações são formuladas em grandes linhas e podem simplificar controvérsias presentes na historiografia, na antropologia e nas ciências biológicas. Por isso, o melhor modo de lê-lo é como uma síntese provocadora, não como palavra final sobre cada assunto. Para leitores dispostos a confrontar pressupostos sobre progresso e excepcionalidade humana, Sapiens permanece uma obra especialmente fértil em forma. Conecta campos e abre perguntas que pedem investigação posterior. Se você quiser apoiar Yuval Noah Harari, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!